Os titulares da Central 3 entram em campo toda segunda-feira ao vivo na sua web. Vitor Birner, Paulo Júnior, Leandro Yamin, Matias Pinto e Chico Malta recebem um convidado e juntos se divertem, bagunçam e debatem o que de melhor aconteceu no cenário esportivo da semana que passou. Os titulares estão entrosados e aquecidos e o jogo está marcado. Toda segunda-feira, 20 horas, aqui na Central 3. Começa agora o programa Esporte Fino, parceria do blog com a Rádio Central 3.
Programa Esporte Fino no ar, muito bem-vindo, ouvinte Central 3, muito bem-vindo, leitor do blog Esporte Fino. Começa agora a edição de número 21 do programa Esporte Fino, que você ou curte ao vivo às quintas, 9 da noite, ou confere em podcast central3.com.br, esportefino.cartacapital.com.br. Aqui nos estúdios Central 3 em São Paulo, eu sou o Paulo Júnior, a meu lado direito ele é Leandro Yamin. Olá.
Tudo bem, Paulão?
Bem.
Gosta do bairro do Morumbi?
Pensei nessa resposta, nunca tinha sido perguntado sobre a mesma.
Foi de repente,
mas pense nisso, talvez você vá usar a resposta lá mais pra frente, né?
Fala aí, talvez você tá falando, né? Deve ser. Rodrigo O. Borges.
Sou eu.
Nosso editor em chefe, sem hífen, porque é aquele em chefe IN, sabe aquela expressão?
Ah, certo.
Em chefe, então não é aportuguesado. Olá.
Olá, que dia diferente hoje, né, Paulo?
Por quê?
Porque a Chapecoense tá perdendo, quer dizer, o Palmeiras está ganhando.
Que coisa!
4 gols até agora.
27 do segundo tempo.
E conforme seu levantamento, quando foi a última vez que o Palmeiras fez 4 gols em um jogo?
É o Palmeiras e Flamengo de 79, jogo que levou o Telê de volta à seleção brasileira.
É verdade.
Como diz a lenda, né? Bruno Winkler, boa noite, com sua peita da Alemanha. Tetracampeã. Só torce na alegria, né, Bruno Vigo?
Essa aqui é a peita da Alemanha bicampeã de 74.
Bicampeã, você tem razão. Agora tetra. Boa noite.
Né? Boa noite. Fico feliz pelos amigos que estão felizes nessa noite de quinta-feira atípica com vitória do Palmeiras.
Fui ao cinema hoje ver o filme 12 de junho, filme da fila palmeirense.
Foto da tela que o senhor publicou.
Foto da tela da cadeia, viu? Porque os caras gastaram dinheiro pra fazer o filme lá. Você não pode ficar divulgando, assim.
É que renda e público no cinema. Duas pessoas, R$46. Essa foi a renda
mas
e público.
Mas você não sabe se a outra pagou
sessão.
Com carteirinha.
É, pode ter sido
menor. Pode ter sido menor ainda.
Pode ter sido menor ainda.
Leandro Yamin, que não falsifica a carteirinha de estudante. E Leandro Yamin, que não me deixa mentir. Esse é o típico jogo pra perguntarem. O Palmeiras é o branco ou verde, Leandro Yamin?
É verdade. É verdade, o Palmeiras pegou o calção emprestado do Chapecoense, tá todo de verde.
E o Chapecoense jogando com o calção do Palmeiras, por consequência.
Ficou sem calção.
Programa Esporte Fino de número 21, você participa pelo arroba blog Esporte Fino. E a gente começa falando do Orkut, Rodrigo Borges.
Eu achei que você ia dar olá pro Luiz Augusto Lima.
Isso lembra Juca Kfouri e nosso amigo Vitor Birner aqui, né? Quando o Vitor Birner chegava atrasado no saudoso CBN Sport Clube, Leandro Amin.
Nem tão saudoso assim, mas era o CBN Sport Clube.
Não, saudoso é pra essa dupla, eu digo. Saudoso
pra
nessa
fazia,
escalação.
Pra quem fazia assim.
Nessa escalação.
É verdade.
O Vitor Birner atrasado nas Alamedas que levavam ao estúdio da CBN. O Juca Kfouri chamava, boa noite, Vitor Birner.
Deixava um
suspense. Mas não vou ser tão cruel com o Luiz Augusto Lima, que avisou, chegava pro segundo bloco. Não é um atraso,
Luiz Augusto,
né?
Lima mandou uma mensagem 8h35 perguntando que hora eu chego.
Gostei da sinceridade.
Ou seja, nunca ouviu o programa do próprio blog, né?
Eu tô com o Luiz Augusto Lima e eu tô com a primeira pauta do Esporte Fino, que é Orkut. E aí, Rodrigo Borges, você me ADD no Orkut?
Eu te mandei um testemunhal. Você apaga scraps depois de ler, Paulo Júnior?
Eu entrei no meu Orkut pra deletá-lo e os únicos scraps que tinha era do meu amigo Celso, lá de São Bernardo.
Que já morreu.
Me convidando pros shows.
O Orkut ou o Celso?
Me convidando toda sexta-feira pros shows do Sorriso Maroto, que eu nunca fui. Mas um abraço pro Celso, que investe nessa coisa do marketing digital antes disso ser remunerado, né? No Facebook virou profissão, né? No Orkut era um copiava pro outro, né? A divulgação era mais
e cheio de gifs animadinhos e tal.
Com aí. Certeza.
Olha quem chegou.
Tá lá. É só abrir. E o que, que você tem a dizer sobre o Orkut?
Morreu, né? Morreu. Parece morreu. Que morreu. O que eu tenho a dizer sobre a morte do Orkut basicamente é foda-se.
Nossa.
Que coisa, hein?
Por que que de repente virou uma comoção chegando, nacional a morte
porque
do Orkut?
Porque era bom. Porque era bom.
Ah, se era bom, por que que todo mundo migrou pro Facebook?
Porque as pessoas têm fogo no rabo, né? As pessoas têm fogo no rabo de novidade, né? Você já teve um Motorola StarTAC?
Nunca tive um Motorola StarTAC.
Mas você já ouviu falar que ele era muito bom.
Todo mundo queria ter, né?
Por que as pessoas mudaram? O capitalismo é impressionante, a segmentação dele.
As pessoas mudaram porque os celulares seguintes eram muito melhores do que o StarTAC.
Você crava que o Facebook é melhor que o Orkut. Crava, assim, crava. Nos seus 80 anos, sentado sob uma árvore, vai vir teu bisneto falando que tá fazendo um TCC sobre redes sociais e que ouviu que o bisavô trabalhava.
Sobre o centenário das redes sociais.
Imagina. E aí você vai falar, pode pôr aí que o Facebook era o bom mesmo.
Eu prefiro o Twitter, tá bom?
Assim, você prefere o Twitter? Prefiro. Bom mesmo era o Ringo.
Qual era a sua Twitter é a rede social que deu certo, por isso que eu não me adapto a ela.
Ué, não entendo.
Desenvolve esse raciocínio.
Ah, eu não dei certo. Eu não sou um cara que dá certo.
Não,
sabe?
Você deu muito certo. Mim.
É. Por terceiro favor, lugar na Copa do Trifon Ivanov.
É verdade.
Você mora no coração do esporte fino, Leandro.
Pô, muito obrigado.
E de toda a audiência rotativa. Mas o Orkut deu certo, Rodrigo Borges. O problema são as pessoas. Porque ele é a única rede social que substitui, de fato, uma conversa sobre um tema que você quer ter com seus amigos. Diferente das outras que são mais egocêntricas, né? São mais narcisistas, eu diria.
Será?
O Orkut ele não te possibilitava essa voz egocêntrica, essa conversa com o espelho. Como as outras.
Mas tinha umas comunidades lá que eram bem egocêntricas, viu?
Mas são fóruns, né?
Fóruns. Pelo menos quem
são fóruns. É,
os iguais, né?
Quero ficar a tarde inteira conversando na comunidade do Pierre Jane. Vou ficar falando de Pierre Jane a tarde inteira. Assim.
O que eu acho um barato
você
do.
Você ficava na comunidade do Beijo Passa, fala
mesmo. No Orkut, você não sabia em quem ninguém ia votar, sabe? Você não sabia, ninguém te falava pra votar.
O maneiro do Orkut é que ele deliberadamente não valorizava os perfis individuais. Isso fazia com que as pessoas entrassem, valorizassem os fóruns de discussão. Mas,
Eu não sei em que mundo você vivia, mas isso não é muito
verdade. O seu perfil, você tinha foto e um lugar para pôr uma frase, né? Não era um lugar onde... Não é como no Facebook, por exemplo, que o seu perfil é tudo que você coloca. O que eu colocava numa comunidade específica não aparecia no meu perfil, então as pessoas não sabiam. Acho que isso era o grande barato. Só que com o passar do tempo, Orkut... tal qual o Facebook, e diferentemente do Twitter, acabou ficando aquela coisa de tudo numa coisa só, uma intersecção imensa, coisa que eu acho que é o grande mérito do Twitter, né? O Twitter consegue se blindar de certas saladas virtuais, assim, consegue ser um lugar protegido.
Você está fazendo mestrado sobre o Orkut?
O Leandro e a mim, que é mestre...
Um raciocínio complexo.
Eu entrei diariamente no Orkut até anteontem. O Leandro, um dos usuários até o fim.
Que é mestre em Orkut, em Harvard, trava várias discussões com o pessoal do curso de mestrado em selfie, né? Que pro Leandro e a mim jamais existiria esse curso fosse
Facebook
em Orkut.
Com o Mark Zuckerberg para falar dessa dicotomia Orkut-Facebook.
E tem outro fator fundamental que é o Facebook se torna uma plataforma comercial, né? No Orkut você não era bombardeado com a... Tem anúncios, mas não bombardeado com, digamos, um marketing de guerrilha das empresas. Nas eleições isso fica bem claro, né? O que acontece hoje não acontecia naquela época.
Mas falando de esportes, o Orkut tinha algumas comunidades sobre futebol alternativo, que até hoje rende muita coisa para quem tem a lembrança... aí dos últimos 10 anos aí, que ainda vira piada, vira os memes do Twitter, muitas coisas vêm do Orkut ainda.
Eu diria que todos.
Olha, pode ser. Deve ser isso mesmo.
O Vlamir Marques lançou a biografia dele no Orkut.
Não é pouca coisa.
Qual é a biografia que tem que sair?
A galera da comunidade futebol alternativo até hoje é engajada. O Léo Bertozzi, eu acho que é um dos cofundadores da e ele, o cara tá aí na...
Tá nas pistas.
Tá nas pistas. Aí,
né? Eu acho que o Luiz deveria falar alguma coisa. Porque ele tá aqui
e o nosso bom dia, boa tarde, boa noite para Luiz Augusto Lima, que não boa chegou noite. Atrasado. Ele falou que não vinha para abertura.
Eu tô meio tonto, eu vou explicar por quê. Eu acabo de ouvir 4 gols do Palmeiras no carro, no rádio do carro.
O Palmeiras,
então,
o Palmeiras
também... Vocês não reclamem de mim.
O Palmeiras até fez não só leva 3 gols em 4 minutos, mas também faz...
Exatamente.
Essa foi a participação de Luiz Augusto Lima e Bruno Winkler, a gente agradece. Mas qual era a sua comunidade esportiva favorita do Orkut, Luiz?
Eu não lembro do Orkut direito. Palavra de honra. Eu não sou fã do Facebook, mas eu não lembro do Orkut mais.
Esse é um
eu lembro coisa, que é o seu trabalho. Eu não gosto do Facebook. Seus clientes não podem estar ouvindo isso.
Eu lembro da comunidade
Ninjitsu.
Engasguei com Bala Soft.
Que não era esportiva, né? Era uma comunidade
detetive.
Eu gostava da comunidade Lenin de 3.
É muito boa.
Lenin de 3.
A foto era uma
foto. Só uma justificativa para foto, que é maravilhosa. Agora, tinha uma outra comunidade que era muito boa, porque o Orkut estava nos primórdios do UFC. O UFC estava começando a crescer. E aí tinha uma foto de uma luta do UFC... E o nome da comunidade era Achei Que Era Um Pornô.
Que coisa.
Era uma,
Achei Que Era Um Pornô, mas era o UFC, o um negócio assim, não era?
Era só isso. Achei Que Era Um Pornô, reticências. Ah, e aí você olhava pra foto e aí você...
A conclusão é não, sua.
Tinha comunidades ótimas, assim. Lembra de uma de segredos? Que até pensar nesse aplicativo Secrets, aí tinha a pessoa de forma anônima botava lá coisas escabrosas.
Ah, tinha um anônimo, você podia escrever como anônimo,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Grande Orkut.
E de comunidade esportiva também tinha o Toca Raul, e a foto era o Raul Gonzalez do Real Madrid.
Segurando a bola.
Que era muito genial.
E só pra quem tá um pouco tonto assim, igual o Luiz Augusto Lima, o Palmeiras fez uma tabela com passe de calcanhar.
Isso não acontecia desde o Campeonato Paulista de 91.
Conforme você frisava aqui, Palmeiras está a caminho do G4.
Total a caminho do G4, né? Era uma fase passageira. Uma pena que são só 2 turnos.
Uma última. Eu que estou na frente de Rodrigo Bosco, que é um especialista em automobilismo. Uma comunidade que eu montei e que eu fiz e acabou, digamos assim, bombando no Orkut foi uma sobre capacetes de Fórmula 1.
Pô,
eu fiquei muito
legal.
Feliz. Um belo dia eu acordei e tinha milhares de pessoas.
O capacete acabou também, né? Porque agora capacete de piloto muda a cada corrida. É um negócio muito chato.
Qual
né?
era o capacete da capa? Você é capaz de...
Não, porque eu não conhecia essa comunidade. Volta Orkut porque eu quero entrar nessa comunidade.
Era do Boot 100, né? O capacete mais bonito,
clássico,
eu acho que...
Um capacete que... Super clássico. Fundo preto, vermelho, laranja, amarelo.
Ah, que capacete, meu Deus.
Aquilo era capacete de raiz, capacete moleque.
E um abraço.
Meu apelido era capacete na escola.
Por que será, né? Gente fica na dúvida.
Infelizmente não temos câmera. Aliás,
não esperando. Era só como capacete, mas era capacete do Schumacher. Era um negócio.
Porque, mas você tava correndo pela escola?
Você não é vermelho.
Não, mas sei lá. Alemão, o Schumacher era o cara na época.
Que coisa.
E aí o pessoal
podia ser capacete do Rubinho.
Me chamavam de capacete. Mas pelo menos eu era o melhor dos capacetes, entendeu?
Rubinho, que, aliás, né?
Ganhou o processo falar em Orkut.
Que coisa, hein?
No último dia.
Falta de caráter total processar algo que tá indo embora.
8 anos e ganhou no último dia do Orkut.
Que coisa. Quanto que é a bolada?
Não, era uma bolada que pra nós seria muito, pra ele não é nada, né?
Pra ele não é nada. É, legal.
Ele colabora pras piadas, é uma coisa. Ele, mesmo sem querer, ele
coitado,
colabora,
né? Mas a culpa não é dele.
200 mil reais.
Pois é.
200 mil reais.
200 mil reais. No apagar das luzes do Orkut, Rubens Barrichello ganhou uma ação que mordia desde 2006 contra o Google. Receberá 200 mil reais, é isso.
Se amanhã você acordasse e soubesse que ganhou 200 mil reais, você não ia nem ligar se te zoassem por isso, né?
Eu aceitaria até acordar com a lata do Rubinho com 200 mil reais na conta. Mandar um abraço também pra minha amiga Karina, lá de São Bernardo, que em 2005, no terceiro colegial, teve o concurso de quem tinha a comunidade do Orkut mais popular da escola, e ela ganhou. Ela criou a Torta Holandesa,
nossa,
a comunidade que tinha mais de 400 mil membros.
Meu
e ela
Deus,
venceu.
Parabéns,
eu criei a Palmeirenses de São Bernardo, tinha coisa de 1.500, não vou...
Mas não é que pegou, você fechou muito.
E não pegou, eu não era bom de marketing.
Eu fiz a comunidade do Goiânia Esporte Clube no Orkut.
Que também não pegou muito.
Não,
né?
Pegou muito. O máximo auge teve 700 membros.
Que coisa, hein?
Eu fiz a comunidade O Mundo é um Ovo de Codorna.
Que coisa.
Ah, eu lembro. 50 mil.
50 mil?
50 mil.
Ali você já dava
aí
seus passos.
Aí quando eu fui apagar meu perfil, eu dei de presente pra alguém que eu não lembro quem era, porque você passava a sua comunidade pra alguém.
Que coisa.
Transferia.
Isso me faz lembrar o começo da internet, né? Que as pessoas saíam comprando domínio pra depois vender, né?
Sim.
É verdade.
Que coisa.
E teve muita gente que ganhou muito dinheiro, né? Registrando bic.com.
Isso me faz lembrar duas histórias. A primeira é que no Oscar, se eu não me engano, de 96... O site do Oscar saiu do ar, porque as pessoas jogavam Oscar pra ver os indicados e entravam no site do Oscar do basquete. E outra história que eu lembro é a revista Placar, eu lendo em casa, e uma notinha pequena lá. Palmeiras lança site. A partir de segunda-feira o torcedor pode entrar no www.palmeiras.com.br. Eu anotei esse endereço achando que era super difícil de lembrar, né? Falei, vou anotar.
Você sabe que
quando eu tiver
curiosa,
computador eu vou lá e escrevo.
Eu não sei como terminou a história, mas nos primórdios da internet o perfil, o domínio copadomundo.com.br era do Palmeiras. Se você digitasse copadomundo.com.br, caía no site do Palmeiras.
E até isso nós perdemos?
Que vanguarda, hein?
Acho que sim.
Quem que vendeu?
Acho que a FIFA foi lá dar um...
Foi o Mustafa que vendeu?
Será que o Galupo já prepara um livro sobre os domínios
Mustafa
perdidos?
Mustafa vendeu por R$200.
Que coisa. Vamos parar de patifaria, falar de coisa séria. Muito séria essa aqui. Aniversário do Fred, 31 anos.
Seríssimo.
E do Ibrahimovic, 33 anos. O tempo já disse quem foi melhor? Pergunta Rodrigo Borges.
Bem, eu acho que sim.
Fred, obviamente.
Obviamente, um cara que né?
Quem foi melhor na Copa do Mundo de 2014? Fred ou Ibrahimovic?
Fred fez gols na Copa de 2014. Então... Não dá pra... Tá aí, os números estão aí pra esfregar na cara de quem quiser. Aí,
eu tô
ó.
Com o Fred.
É verdade. Fechado com o Fred, é isso?
Fechado com o Fred. Jogo da velha, fechado com o Fred. E aí, Leandro, a mim e Luiz Augusto?
O Fred, inclusive, foi claramente boicotado pelo Neymar na Copa do Mundo. Isso ninguém fala.
Sim, polêmica, né? Hein?
Isso ninguém fala. Mas...
Você acha que rolou isso mesmo?
Não, não acho, mas acho que vale a pena defendê-lo.
O cara defende a tese. Nossa, é isso?
Se a gente falasse assim, o Palmeiras contratou o Fred e começa amanhã, você ia dar puros de alegria, não é verdade?
Pô, lembra quando o Palmeiras quase contratou, não estive quase, mas enfim, sondou lá nos idos de 2009 contratar o Fred?
O Fred?
É.
Não me lembro disso.
Mas mais feliz do que isso ia ser se um dia alguém falasse, Ibrahimovic começa amanhã no Palmeiras.
Isso ia ser muito legal.
Logo, logo vai ter um Ibrahimovic nascendo aí pelos rincões do Brasil. E aí,
se bem que...
Temos... Eu tenho medo de como vai ser escrito isso.
I want to live, I want to die in Palmeiras. Imagina? Que legal.
Slatan wants to die in Palmeiras.
I want to live, I want to die in Palmeiras.
Seja como for, um brinde de caipsaque para os dois.
Isso.
Um abraço.
O Fred
vai gostar do brinde. Sempre ouve o esporte fino. Viu?
O Fred que, né, como grandes marcas, é aquele gol do meio da rua no América Mineiro.
Sim. Na Copa São Paulo?
Copa São Paulo, né? Isso. Deve ser o que aquilo?
2003.
2003? Que 2004 ele já faz um baita brasileiro pelo Cruzeiro, né? Uma pena que ele não usa o nome completo, né? Frederico Guedes. Seria um centroavante de mais respeito, né?
Muito mais legal.
Frederico Guedes. Aí dá pra jogar.
Se ele for técnico depois de se aposentar, ele vai ser o Fred Guedes.
Fred Guedes. Puta, viveremos pra ver. Fred Guedes com aquele bermudão do Fluminense. Havaianas,
aquela pança
e a camisa polo sobrando a
mas
pança.
Mas ele é parente do Sérgio, não?
Eu acho que não, pro bem de todos.
Você sabe que tem outra coisa, que o Fred, quando ele criou o perfil do Twitter...
Fred vai te pegar?
Não, Fred 9 gol.
Fred 9 gol.
Qual foi um dos primeiros perfis que o Fred seguiu? Sport Fino.
Que coisa, né?
Só? A gente ficou até meio assustado, porque o Sport Fino também tava no começo. Aí a gente achou que era assessoria de imprensa. No começo era só eu e o Zé Lima. No começo do Sport Fino.
Bons tempos,
começou a seguir,
né?
Nossa, a gente achou que a gente tava relevante. Mas aí, então, depois a gente foi dar uma consultada e o Fred deu um follow, cara, no Sport Fino.
Fred
é uma
gol
mágoa
9.
Que eu tenho com o Fred. Por isso eu digo, Ibrahimovic muito superior ao Fred. Muito superior.
Fred Gol tem 73 seguidores que você conhece, tá me dizendo aqui. Eu não vou ver se tem o Sport Fino agora, né? Que eu passaria um eu bom
acho tempo. Que você devia apurar.
Daqui a pouco.
No podcast 22 você traz essa informação pra
eu
gente.
Eu trago essa informação. Quem segue o perfil FredGol? FredGol que solta notas ótimas, né? Principalmente quando surfa e aí reclamam. Ele é um bom cara na escrita. Mais efemérides, Rodrigo Borges. Aniversário do Cruzeiro.
Mas não é o Cruzeiro. Mas não é o Cruzeiro time. É o Cruzeiro a moeda.
Cruzeiro. Que coisa. Que aniversário mais, né? Mas, e aí, né?
Ah, o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas...
Aquele Getúlio Vargas, não o goleiro.
Não, não. Getúlio Vargas, o Getúlio Vargas de raiz.
Ah, tá.
O ditador.
Entendi.
Ele homologou... Eu não sei que nome se dá isso, mas ele homologou o Cruzeiro em 1942.
Você gostou do filme Getúlio?
Eu achei uma merda. Porque basicamente apesar é um filme que você passa o tempo inteiro esperando um tiro. E não acontece nada de interessante.
Você tá com o Tony Ramos?
Mas a Paixão de Cristo é melhor que
mas
Getúlio.
Mas o Tony Ramos foi bem no filme, apesar do filme ser ruim.
É, o Tony Ramos foi bem. Mas o filme é uma merda.
Ah, tem piores,
se você,
né?
Ah, se você não vai é contar ruim, uma história não. Que todo mundo conhece, você... Eu imagino que pra um roteirista, pra um diretor, seja
Getúlio
uma coisa mais difícil.
Jogando bolinha de gude, né?
Quem sabe, por que não?
Faltou um decote.
Ouvindo o jogo
também,
do Parmeira no rádio, do Palestra.
Faltou, viu?
Podia ter ali os bastidores da mudança do nome.
Podia. Sei lá, o Getúlio sem camisa, comendo uma salada de fruta.
Eu não queria ver o Getúlio sem camisa.
Rodrigo, o Cruzeiro de quando é, você falou?
42.
É o ano da arrancada heróica.
O ano da arrancada heróica.
Como é que inventaram uma moeda se só se falava disso, né?
É, o Brasil parou pra acompanhar, né?
Tem gol.
Tem outro?
Pintou bolinha na tela.
Mentira.
É gol da Chape.
Ah, que susto. Achei que o Palmeiras ia fazer 5 gols no mesmo jogo.
4-2. O último acho que é...
Preciso voltar pro carro, hein?
É. Que coisa, hein?
Aí, que mais? Morreu a Janis Joplin.
Grande Janis Joplin, hein?
E no mesmo dia... Foi a primeira vitória do Emerson Fittipaldi na Fórmula 1. Ou seja, o Emerson venceu na Fórmula 1 pela primeira vez no mesmo dia que a Janis Joplin morreu.
E é por isso, né, que quando ele sobe, estoura o champanhe, ele fala, né, for you, Janis. Eu li isso nos Estados Unidos.
A plateia toda, a arquibancada toda, começou a cantar Mercedes-Benz, que não era o carro
dele. Quando ele vai dar entrevista, ele fala, Lord, want to buy Mercedes-Benz.
Que coisa.
Falam, eu pensando aqui, incrível. Falar isso, vocês falaram tudo junto ao mesmo tempo. Ah, passou. É.
Quem vai fazer essa piada?
Pois é.
Rodrigo, mais uma vez eu tô te chamando. Posso? Rapidinho. No filme Rush. Tem uma
no limite da emoção. Fala o nome completo do filme.
Rush no limite da emoção. Baita tem uma filme. Parte que o Emerson é tratado como Fitty fucking Paldi, que ele largou a McLaren na mão.
É,
pra onde ele tava indo naquela altura do campeonato? 76, parece. Era, já era Copersucar.
Ele estava indo para montar a própria equipe.
E aí o Hunt foi pro lugar dele.
Isso, exatamente.
Pro pessoal do Twitter, informação fresquinha, o Fred segue as flutaradas. Somente o que sentimos justifica o que fazemos. @flutaradas.
Que coisa. E ela sente.
Que coisa. É isso de primeiro bloco, Rodrigo?
É isso de primeiro bloco.
O senhor vai chamar a canção?
Podemos chamar
Leandro
a canção.
E a mim colocar na agulha.
É, vamos de Stevie Ray Vaughan. Gostou do Vaughan?
Vaughan.
Um dos maiores guitarristas de todos os tempos.
Todo mundo que você chama é o melhor alguma coisa.
É o maior groove.
Sport Fino é o melhor programa para chamar os melhores de todos os tempos.
O melhor do melhor do mundo.
Exato. E ele morreu, ele faria 60 anos, ele morreu jovem, morreu com 35, 36 anos, num acidente de helicóptero. Isso. Então, acho que a música é Scuttlebutt.
Tá aí então, Leandro e Amin vai soltar, a gente vai voltar em 2:10. voltamos com o programa Esporte Fino.
You're back.
É... ainda vendo aqui quem o Fred segue no Twitter. É uma coisa de louco. Ele segue de Milor Fernandes a Silas Malafaia.
Eita. Ele segue o Silas Malafaia?
Ô,
segue.
Louco, meu.
É... mas é o Fred Gol, né? O Fred vai nos pegar. O segundo tema de hoje, barra tema principal, é colocado... na tardia pauta de Rodrigo
tardia,
Borges.
Tardia, hein? Ah, eu nossa. Sabia que eu ia ser
a cobrança viria de tardia. Alguma forma.
Ia rolar assim diretinha.
Chegou 1h49 na minha nuvem. Na minha nuvem, né? Porque agora é nuvem, né? Que horas pingou na tua
cloud,
nuvem?
Cloud, no seu iCloud.
Chegou, ele manda para os dois ao mesmo tempo, mas eu só fui ler no Crepúsculo, que eu não tava. Eu fui ao cinema, como te disse. Não, só fui ver no Crepúsculo do dia.
Foi ao cinema sem a pauta do Esporte Fino. Yeah. Essa foi a tarde.
Não matou a família, o Esporte
Fino. De Leandríssimo e a mim. O tema principal de hoje... a coisa mais legal aqui é que eu, né, um péssimo âncora, o tema principal não é anunciado no começo, né? Então, são 27 minutos de programa.
Esse é um programa informal,
e o tema principal ainda não foi falado.
Mas eu tentei. É um bate-papo entre amigos.
Se você começa o programa já com o tema principal, o cara já gruda o ouvido no rádio, exato. Né?
Mas, por isso enfim. Que eu te perguntei sobre o Morumbi.
É que a gente faz preliminares aqui.
Entendi.
Tipo João Versailles. Leandro e a mim tentou levantar a bola, mas furou na cortada. É.
Eu fui mal na resposta. Eu peço desculpa. Editaremos esse programa. O Morumbi completa hoje 54 anos. Foi inaugurado com uma vitória do São Paulo sobre o Sporting por 1-0. E no programa Folha Seca de ontem, eu e Leandro e a mim escalamos esse São Paulo Sporting.
Então não me deixa, a gente está ansioso, qual foi esse São Paulo?
Não saberei, sem cola não saberei.
Mas e a presença... ótimo, o ponto esquerdo do Sporting era o Seminário.
Seminário, ponto esquerdo do Sporting.
Teve o secretário...
Que poderia ter jogado... Poderia jogar no Palestra.
A preleção dele era muito boa, né?
Era ótimo. Seminário, dizem que ele enrolava com a bola quando chegava, que era uma beleza. E a presença ilustre... de Luiz Augusto Lima se deve também por já ter entrevistado o Peixinho, autor do primeiro gol do estádio no Morumbi. O que disse Peixinho quando você, depois de algumas apresentações, perguntou qual foi a emoção de ter marcado o primeiro gol no Morumbi?
É, o Peixinho, faz anos que eu falei com ele, na verdade, e é aquele tipo de jogador que já está... estava idoso e falava de futebol de uma maneira que a gente já não está mais acostumado. Ele tem muito orgulho, é claro, e inclusive porque o estilo do gol que ele fez, que foi um mergulho de cabeça, acabou batizando esse tipo de jogada, né, que é o gol de peixinho, porque foi um mergulho de cabeça. E, mas é interessante.
Esse é o legado. É, o legado.
Então, mas o interessante é que ele não foi um jogador que marcou história no São Paulo, né? Ele fez esse gol, o time nessa época era muito fraco, né? Durante todos os anos, toda a década. E ele, inclusive, não marcou época. Acho que no ano seguinte ele deixou o São Paulo e acabou fazendo carreira em outros times e no interior.
Agora, o gol chama Peixinho por causa desse lance? Ou ele já se chamava?
Não, ele já se chamava. Ele é filho de um ex-jogador do Santos chamado Peixe.
Ele era filho do Peixe?
Ele era filho do Peixe.
Peixinho, é.
Então ele era o Peixinho. E ele fez esse gol com um mergulho de cabeça. E daí virou gol de Peixinho. E acabou batizando esse tipo de lance, né? O de Peixinho, que é devido ao nome dele.
E deixou aí... o Tricolor em 61, segundo a Wikipedia, passou por Ferroviária, Santos, Comercial, Bangu, Deportivo Itália da Venezuela, Coritiba e First Portuguese do Canadá. Que coisa, hein? Atualmente Peixinho dá aulas de futebol em Piracicaba.
Isso, quando eu entrevistei ele estava com essa escolinha em Piracicaba.
Quantos anos ele tem?
O Peixinho é de 40, 74.
A idade do Pelé.
Fez 74 em 2 de setembro.
Não falamos dele nesse dia 2 de setembro.
Há um mês, exato.
Que coisa, hein? Desculpa aí pro Peixinho. e pela minha página aqui, o Fred não segue o Peixinho no Twitter. Segue o Fábio Porchat, segue o João Baroni. É sensacional a lista do Fred.
Nada do Esporte Fino.
Nada do Esporte Fino. O Morumbi faz anos e o Morumbi dos grandes clubes, né, do futebol brasileiro, dos 12 grandes, os 12 considerados os gigantes.
Os 12 de maior torcida.
De maior torcida.
Todos são grandes no coração do torcedor, né?
Os co-irmãos.
Eu achei que você ia falar que até o Goiânia é grande, né? Ah,
no coração dos torcedores do Goiânia, o Goiânia é gigante.
Gigante o Goiânia. Um abraço pessoal lá de Goiânia. E aí, o Morumbi se mantém, né? Há um modelo que é impressionante, né? É até uma loucura falar isso, que o Morumbi é antigo, né? Tem um modelo antigo, tem uma cara antiga. A verdade é que ele, como coloca aqui o Rodrigo Borges, é old school perante as arenas super
essa
modernas.
Essa frase, na verdade, foi do Luiz. Até.
Depois da Copa, eu e alguns amigos fomos em um jogo e a gente olhou assim lá da arquibancada e um colega definiu bem, ele olhou e falou, nossa, esse estádio agora é old school. Essa pista de atletismo, a gente longe, a arquibancada descoberta. Depois de ver tantos jogos da Copa, foi estranho voltar ao Morumbi, né? E essa frase desse amigo
pra
meu...
Pra ser totalmente old school, só faltava ter uma iluminação pior.
Exatamente.
Agora, vira e mexe, vem a notícia da cobertura do Morumbi, né? Sim. A gente até brincou com o Vitor Birner aqui recentemente no Titulares, que é, enfim, sei lá, 10 anos, não sei, 15 anos, 8 anos, que vira e mexe, surge esse papo.
Eu era estagiário do Lance e teve uma matéria sobre isso. Eu era estagiário do Lance em 97.
Bons
então,
tempos,
isso tem quase 20 anos.
A Karina nem tinha comunidade ainda da torta holandesa.
Não tinha. Que o São Paulino, durante praticamente toda a vida, zoou o Corinthians do número de maquetes que o Corinthians de tempos em tempos lançava, de projetos de estádio que nunca saíam. E o mundo dá voltas, como o São Paulino, eu reconheço isso, pelo menos desde... Desde 90 e pouco, como diz o Rodrigo, São Paulo apresenta projetos da...
Você fala 90 e pouco? Porque ele falou desde 90 e pouco, como fala o Rodrigo. Você costuma falar 90 e pouco?
Talvez, não sei. Eu vou prestar atenção. Tá.
Olha só, abriu a moça.
Entrei aqui no G1.
Parece que várzea.
Começou a moça aqui do debate falar aqui.
Agora, eu acho que é verdade que o Morumbi é old school. Mas ele poderia ser mais do que é, né? Eu também rebato um pouco quando falo, não, o Morumbi está preservado, o Morumbi é como época, o que não muito tempo atrás era a Geral, que era um lugar que você quase não via o jogo, mas era um quilombão ali, tudo apertado. Hoje é uma academia, né? Sim. De um lado é uma academia, do outro é uma sala VIP com
um restaurante.
Tem
camarotes, os camarotes são bem ativos lá, o pessoal conseguiu... transformar o estádio em uma forma mais rentável.
Continua sendo um placão de cimento, assim, mas já está melhorando.
Os anéis inferiores, digamos assim, eles foram modernizados, foram atualizados. A arquibancada e a distância em relação ao campo, que eu acho que são mais old school ainda.
Exato.
Se eu não me engano, uma das pautas que distanciaram... alguns dirigentes na última eleição foi a da cobertura, né? O Aidar é favorável ao projeto e o candidato que perdeu para ele,
Kalil,
que era
Abdala.
Isso. Que era contra, não é isso?
Isso. O Kalil Abdala, só um parênteses, que é o gestor da Santa Casa de Misericórdia, que está nessa situação de penúria. Então, você vê que é um diálogo em alto nível.
Os cardeais do São Paulo são sempre assim, né? Não, o cara é o executivo, não sei o quê. O cara é o dono do pão de açúcar.
Colocou a pedra fundamental do Einstein. Né? Pomposa.
Cortou a fita da Ana Porchat.
O dono do Frevinho.
Trouxe a primeira...
coisa mais ali.
Trouxe o primeiro mato do Ibirapuera.
A Santa Casa conseguiu fechar o pronto-socorro pela primeira vez na história.
Mas nós não estamos falando de competência, estamos falando assim, de coisas grandiosas.
Bonito. Vocês falaram da estrutura do estádio, quem vai cobrir jogos nota a diferença, né? É uma coisa completamente diferente de qualquer outro lugar, né? Não sei, o Bruno talvez cobre bastante jogo atualmente, em termos de acesso, de você poder ver um tempo na numerada, de você poder... acho que tem uma cara bem diferente desses novos estádios, assim. Com certeza tem.
A cobertura de jogos, para quem é jornalista, nos estádios mais novos, a condição é bem melhor, né? A vista do campo, a visão do campo que você tem do estádio do Corinthians e vai ter do Palmeiras ou no Maracanã, nos estádios da Copa, é bem melhor que a do Morumbi, que até mudou recentemente, até uns 4 anos atrás, você ficava embaixo da arquibancada, ficava quase no mesmo nível do campo, você via, mas era no centro do campo, agora mudou, você fica numa bandeirinha de escanteio, e vê o jogo meio que numa área que você não consegue fazer uma análise perfeita do que está acontecendo, porque a visão do campo para quem está trabalhando para observar e fazer análise é bem ruim.
Isso é uma coisa que é praticamente impossível de igualar, né? Porque não tem como construir,
não tem.
Achar um setor de imprensa na configuração que o estádio
é. A única forma seria fazer uma reforma na arquibancada superior.
Teria que ter uma reforma tipo de passar uns estádios que já existiam, sim, e receberam.
Acho que o Beira-Rio, né?
O Beira-Rio, sim. A Fonte Nova. A Fonte Nova, a forma como...
A Fonte Nova é um estádio novo, né?
É verdade.
Teve uma implosão e levantaram outro estádio.
Foi derrubada e virou outra coisa. Mas...
Eu gosto ali do Morumbi, a chegada do ônibus ali. Tem uma coisa... cobertura, né, do jornalista.
Sim, nesse ponto sim.
Os vestiários ali.
Agora, o estádio do Corinthians, o ônibus entra num estacionamento gigante, interno, não tem muito...
Mas sem acesso, né? Os jogadores não descem e não passam nos repórteres de rádio mais, por exemplo.
Não.
Igual é no Morumbi, não tem como o cara fugir, né? O cara não tem que ser antipático, né? Pra passar seco ali, porque o ônibus
põe aquele fone de ouvido e tal e vai embora, né?
O paradoxo da Fonte Nova que foi citado aí é que ele é o único estádio
paradoxo do Esporte Fino, assim, o paradoxo da Fonte Nova.
É o único estádio que foi 100% implodido e, no entanto, é o estádio que mais parece com o que era antes.
É verdade.
Tem aquele vão pro dique do Tororó, que foi mantido, dos estádios que foram usados na Copa e dos que eu conheci 6 estádios, é o mais bonito, 7 estádios, é o mais bonito.
Pela TV também parece, porque, se não mais,
justamente mais. Por causa dessa, de dentro do campo você vê um lago numa represa, né? Do
lado mas mesmo em foto, mesmo, mesmo é muito em foto bonito. Eu acho mais bonito.
Ele é legal, bem bonito.
Né? Agora tem uma coisa, até tava falando, né, Paulo, no Folha Seca, que a gente falou sobre peixinho e tudo mais, que eu acho que um diferencial do Morumbi, do ponto de vista afetivo, do torcedor, do cara que frequenta, mesmo o jornalista que frequenta, é que o Morumbi, como não fica no centro da cidade, quando você chega nas ruas próximas do Morumbi, você está indo ao Morumbi. Você não passa, que nem... No Pacaembu você passa toda semana, indo trabalhar e tal. Uhum. No Morumbi, quando você entra na Giovanni Gronk, que é a avenida que leva até... Você já se sente no estádio antes de chegar.
Vai entrando no clima.
Porque é uma associação direta, uma avenida que você não costuma frequentar todo dia e tal. E isso mesmo que o Morumbi mudasse toda a configuração do estádio, esse arredor acho que não mudaria.
Memória afetiva tem todos os torcedores dos grandes clubes de São Paulo têm alguma memória. Porque o Morumbi por muito tempo foi o estádio de todos os... dos clássicos, das grandes decisões do estado... Então todos torcedores de São Paulo têm algum jogo memorável que viu no Morumbi ou que assistiu pela TV, mas enfim, foi disputado lá. O Palmeirense.
Ei,
tem...
Meio a meio, né? A briga dos gomos. A briga dos gomos.
Pô, tava 7-4 de gomos. Tava com 8 gomos e saiu com 2. Hoje em dia não, nem tem mais isso.
Então aí tem... Até o Santos foi campeão paulista em cima do Corinthians em 84.
Foi.
O
Palmeiras saiu da fila. O Palmeiras ganhou do Corinthians naquela decisão por pênaltis. Nas duas decisões por pênaltis no Morumbi. Né? Então,
os grandes títulos dos times paulistas.
A Inter de Limeira.
90 são no Morumbi.
Né? A Inter de Limeira ganhou. O primeiro campeão do interior foi campeão no Morumbi, né?
Gol do
a Inter
Tupazinho.
De Limeira foi campeão. Não tô lembrando desse episódio.
O gol do Basílio. E vou falar do gol.
Escapa. Gol do Basílio.
Gol do Basílio, né? Em 77.
Ah, expulsão do Rui Rei também.
Expulsão do Rui Rei.
O maior público da história do Morumbi foi no jogo do Corinthians.
Quando o São José foi impedido de jogar em casa, final do Paulista de 89, teve que jogar no Morumbi.
Agora teve o Guarani Santos, né, se eu não me engano.
Também
foram as duas no Morumbi, né, o tricampeonato de Santos.
Vai mudar muito, porque cada clube vai ter seu estádio. O Corinthians, desde 2008, não manda jogos lá. E o Palmeiras não tem motivo mais para mandar os jogos lá. Só uma eventualidade mesmo que um grande outro sem ser do São Paulo vai mandar jogo lá.
O último Palmeiras e Corinthians no estádio do São Paulo foi o 1-0 gol do Valdívia?
Foi, né?
Que ele sai chorando. Esse, Paulista de 2008, né?
Esse mesmo. Era bom esse Valdívia, hein?
E depois disso, o Corinthians jogou com o São Paulo lá e teve a briga do... Teve o problema na torcida e tal, e teve a briga do Juvenal com o Andrés, e o Andrés disse que o Corinthians não jogaria mais lá como mandante.
E aí ele fez um estádio, então. Já que não joga, eu vou dar um estádio pra vocês. Vou arrumar um lugar pra nós jogar.
E o São Paulo diminuiu bastante as receitas com aluguel nesse período aí, por causa dessa... Teve que... Claro, os shows ainda são uma parte importante da fonte de receita do estádio.
Era aquele dinheirinho que fechava a conta, né?
Pingava, né, meu?
Tinha pingadinha aqui.
Torcer pro Corinthians chegar longe pra vir jogar aqui, né, meu?
É, então. Em 2008, o Corinthians ainda jogou a final da Copa do Brasil contra o Sport. Foi lá o jogo de ida, mas depois não mandou mais jogos lá.
É, mas o fato do Morumbi ser um estádio old school e o fato dele ser muito fora de mão... não é nem a questão de ser fora do centro ali, do centro expandido da cidade, mas é o fato de ser muito mal servido com transporte público, para quem vai de carro é ruim de parar. Eu acho que o São Paulo vai ter um abacaxi nos próximos anos com o Morumbi.
Não, ele precisa modernizar o estádio para continuar concorrendo, pelo menos concorrendo com o Palmeiras e com o Corinthians, para atrair shows e
eventos. O problema é que ainda que modernize, o acesso... vai melhorar quando inaugurar a estação de metrô Vila Sônia, da linha amarela, que já era para ter sido inaugurada, Morumbi, né? Mas agora acho que é 2016, se não me engano. É. Porque o estádio do Corinthians também não está no centro expandido, só que o acesso é muito simples, é bom de chegar. Você pega o trem, pega o metrô e fica do lado da estação o estádio. E o do Palmeiras nem se fala. Tanto que o Palmeiras já abocanhou dois shows que, teoricamente, iriam pro Morumbi, né? Stones e Paul McCartney.
Mas estão confirmados já? Sim, já tá na...
Os dois estão confirmados pro estádio. O Paul McCartney é segunda a quinzena de novembro.
Mas já o Paul já falou, assim? Já fez um hangout? Sim,
no Parmeira. Ele já falou isso aqui? Vai ser no Parmeira?
Ele falou assim, eu sou Parmeira.
A inauguração com capacidade total vai ser... No meu show, ele falou
o que assim. É lamentável.
Tanto que o Paul McCartney tá tweetando uma hashtag Project 46, que é o número de pontos
Projeto
do Palmeiras
46.
Escapado do rebaixamento.
Eu achei que ele ia escrever
tamo
Força.
Junto,
Força Palmeiras.
Ele escreveu Semonói.
Se o Paul escrever Força, acabou tudo.
E Semonói, você não
agora que eu entendi, o Palmeiras entrou em campo hoje, embaixo dos números estava escrito Sir. Entre aspas, assim, acho que era uma homenagem, né? Ao Paul McCartney.
Ah, é mesmo?
Não é, claro que não.
Que coisa.
É cheio das pegadinhas, cheio das pegadinhas, meu amigo.
E semana que vem vai entrar com Let It Be, que tem a ver com o momento.
Tem
né?
a ver com o momento.
Que coisa. E como lembrou o Bruno, a capacidade total será usada pela primeira vez num show, né? É isso aí, tem quem goste, né?
É, o evento teste é um show do Paul McCartney.
Eu acho um absurdo, assim.
Tem muito palmeiras que acha que isso vai ser... Agora você não gosta.
Eu acho que tá muito em cima, nós já estamos em outubro. Né? O show
eu não me conformo.
O show mês que vem, essa venda de ingresso vai ser quando?
Que o primeiro dia com o estádio entupido não é para um jogo, assim. Eu não me conformo. Eu acho que é.
O senhor é bem rabugento.
É,
né?
a pá de cal, como diria.
Mas o tema é o Morumbi, não é isso?
O tema é o Morumbi. Tem uns números aí sobre isso, né?
Números.
A numeralha.
Trim, trim.
É com você os números?
Não, você pode ler.
Fica vontade, é seu. O quarto parágrafo é sempre seu.
É que no balanço de 2013, o São Paulo teve um lucro 37% menor em relação a 2012, com o Morumbi. E caiu de 23 milhões e 700 mil para 14 milhões e 800 mil. E na arrecadação com aluguel, de 2012 para 2013, o São Paulo perdeu mais da metade do faturamento. E isso porque o estádio do Corinthians não estava inaugurado.
Então, agora, eu vou ser meio grosseiro, mas 14 milhões de lucro, um estádio, não tá bom? O estádio
mas,
ele...
Então, mas é que isso foi sem ter a concorrência dos dois estádios, do Corinthians e do Palmeiras. A tendência é começar a cair mais do que isso.
Isso deve ser, isso é grana de bilheteria também. É quando entrou de grana
o lucro total. Se eu não me engano, o valor com o aluguel do Morumbi era uma coisa de 9 milhões e caiu para menos de 4 milhões.
Agora, time bom, né, o jeito mais fácil de dar lucro, Você pega uma Libertadores embalado, aí você não faz 3, 4 jogos.
Eu tenho dúvida se banca, Paulo, mesmo que faça.
De bilheteria, esse lucro, né? Esse lucro do estádio.
Você não vai ter seu Borussia Dortmund, que tem os loucos que lotam o estádio durante décadas. Não é o perfil. Eu não acho que isso vai acontecer. Nem o Corinthians tem uma torcida que sempre não lota todo jogo. Não... Até porque o pensamento agora também é cobrar ingresso mais caro. Então, tira todo o
tem um projeto pra lotar, né? Pra montar um timaço com jogadores identificados, com ingresso pra todas as camadas. Dá pra lotar.
Mas aí nós estamos numa história de mudar o futebol, o conceito, nós estamos trabalhando aqui com o que é, né?
Então, não é que assim, me parece.
Vamos voltar pro nosso mundinho aqui brasileiro.
É porque a coisa é.
É assim, cara. Só sei que é assim, cara.
Quem mexe com grana, né? Pra não cair naquela coisa do capitalismo, mas enfim.
O caixa do banco.
Quem, assim, quem mexe, que mexe com grana aí, a coisa é tão dinâmica, ela tem tanta capacidade de se reinventar, sabe? E acho que vai chegar uma hora que vai ter que todo mundo sentar e falar, meu, é uma máquina de dinheiro e o negócio tá vazio, sabe? Não dá. Começou Botafogo e Santos no Maracanã, é uma curva azul e amarela das cadeirinhas, assim, é um negócio horroroso, assim, não dá pros caras estarem achando que tá legal assistir. Não,
semana
não,
passada a gente tava aqui durante o podcast, um jogo.
Não, isso.
A gente até falou, é Cruzeiro e a gente tirou um sarro. Não, era Brasil e Uruguai, porque as cadeirinhas tudo amarelo e azul.
Isso além do aspecto financeiro, tem o psicológico da venda do produto, porque você vê um jogo assim, você perde a vontade de assistir. No próximo jogo você perde a vontade de ir, vai virando um círculo vicioso.
Para o próprio clube atrair investidores, o cara que vai vender um camarote, tá sempre vazio isso aí.
E inclusive porque a palavra da moda é experiência, né? Agora você não janta fora, você tem uma experiência gastronômica. Você não vai num jogo de futebol torcer, você tem uma experiência
no estádio. Que saco.
Uma experiência gourmet futebolística.
É isso que virou, né?
Porque, meu, estão indo 15 mil pessoas no jogo do Palmeiras. Com um estádio novo, que cabe 40 e poucos mil, se você tem um time bom, um time que te dê prazer de torcer e assistir, dá pra encher os 40 e poucos mil.
Eu não tenho dúvida que a hora que reinaugurar o estádio do Palmeiras, uns bons, sei lá, 6, 7, 8 jogos vai jogar com capacidade máxima, porque, no mínimo, pela curiosidade de ir lá ver como é que é o estádio, como é que ficou... E do perfil do palmeirense sair reclamando que o estádio ficou muito pior do que era. Bom era o jardim suspenso.
Já tenho certeza.
Bom era quando via a piscina, todas essas coisas. Mas...
E se inaugurar numa quinta-feira às 9 da noite, Rodrigo Borges, você vai conseguir vir à Rádio Central 3 fazer o programa?
Ah, mas aí nós temos uma equipe no Esporte Fino que poderá facilmente, né? Porque nós três não estaremos aqui. Se for inaugurado numa quinta-feira, 9 da noite, temos um problema a tratar.
Vai ser contra o primeiro, né?
Bruno Winkler apresenta. Luiz Augusto Lima.
Boa noite, ouvinte Central 3.
Tô testando. Você tem que ter uma abertura sua.
Vou treinar.
Você não pode
roubar
a abertura do Paulo.
Eu tô pensando numa nova abertura, mas eu tô guardando pro programa 25.
Pro 25, que é um número redondo.
É que acaba a primeira temporada, né? Aí eu venho com a nova abertura.
Eu acho que a primeira temporada acaba em dezembro, né? Quando a gente dá aquela pausa pra Natal e Ano Novo, porque Natal e Ano Novo a gente não vem.
Natal, Ano Novo, Carnaval, né?
Sim, que é tudo muito próximo.
É tudo ali, né?
Começa em março,
Em abril a gente tá aí.
E eu tenho uma ideia também, Leandro.
Férias do Jô, né?
Volta. Fala que é show do Paul McCartney. A hora que chega lá é um Palmeiras e Figueirense, assim, o bicho pegando e tá lotado, meu. Não quer, vai embora, velho.
Eu ainda não acredito nesse show. Eu quero só quando vê o Paul McCartney no Hangout dentro do Esporte Fino falando que é nóis no show. Não é possível.
Esporte Fino.
Não é possível.
Mais alguma coisa sobre o Morumbi?
Vai ter gafanhoto no show do Paul McCartney? Boa pergunta, né? Isso fica pra uma próxima.
Teve em Fortaleza, não foi isso?
Teve em Goiás.
Você tá com o Paul McCartney, Leandro Amin?
Pô, se eu tô com o Paul McCartney, você tá de brincadeira?
Você tá até com o Henrique, né, meu?
Que isso,
que mano. Que coisa.
Não, mas foi no show de quem teve gafanhoto? Ah, do Ed Vedder, né?
Show do Paul McCartney em Goiânia teve gafanhotos. Ficou conhecido como The Grasshopper Show.
Que coisa, né? Hein?
Paul McCartney já teve Goiânia, tá vendo? O cara virou o W, né, cara?
Paul McCartney e Finazzi já estiveram.
Paul McCartney fez show na Ressacada, no estádio do Havaí.
Não, mas a gente tá falando de shows, e o Morumbi é um palco de shows importantes da cidade de São Paulo.
Outro centro de memórias afetivas.
Vocês têm algum show especial?
Paul McCartney.
Tá vendo?
Paul McCartney.
Bom,
no, show no
Modern Hollywood Rock. Falando? Hollywood Rock.
Hollywood Rock. Não, o show do Nirvana foi lá ou foi no Pacaembu?
Aí, acho que foi lá. É vocês que são mais paulistanos do que eu na memória.
Acho que você fala, vocês são bem mais velhos.
31 de janeiro de 1998,
U2. U2 algumas vezes.
31 de janeiro de 98. U2
três
hein?
Vezes.
Que
um dia memorável.
98, não, 2006. E o Queen, né? Um show clássico, histórico no Morumbi é o Queen.
O Queen.
No 81.
Bom, o meu é mais modesto, mais recente do Metallica já. Metallica já depois de muito tempo.
Achei que você ia falar que é o gol do Christian que sai dando a banana.
Não, mas não foi lá. Se fosse, É que o Morumbi SPFC, vocês sabem o que significa a sigla, né? Salão já para mesmo, festas.
O show do Vampeta com o Alex em Brasil e Argentina também merece destaque.
Sim. Merece. E o gol da Chapelaria, né?
O gol do Dunga no, contra o Equador.
Eu tava nesse jogo.
Eu estava em Goiânia.
É verdade.
Eu tava na sala de casa.
Você podia ter vindo. Também não é motivo.
Era mais longe Goiânia de São Paulo nos anos 90?
Cara, pra quem tinha 9 anos em 93, eu acho que era mais difícil.
Você é de 84?
Vocês são muito novinhos.
Não, eu fiz as contas
erradas. Tá pensando.
Não, na verdade eu tinha 11 anos em 93, eu falei 9, perfeito. Mas...
Eu pesquei essa, você quis passar uma outra idade aqui pro amigo ouvinte do Sport.
Desculpa,
eu
sou de 83.
Foi meu primeiro jogo no estádio com 4 para 5 anos. Que coisa, Palmeiras e São Paulo no Morumbi. Fiquei chocado com um amigo do meu pai gritando pro Kleber, pisa na cabeça do Juninho. Falei, nossa, que isso, cara.
Que violência.
O Juninho Paulista foi pra cima do Kleber, escorregou e o Kleber ficou com a bola. Ele gritava, pisa na cabeça. Falei, não, que isso, cara. Ainda bem que o Kleber, o zagueiro, não pisou no Juninho Paulista.
Eu ouvi a primeira vez no estádio o negócio de perigo de gol e eu fiquei com vergonha de perguntar o que era e passei a acreditar que existia. Mas eu não sabia o que era. E por muito tempo, pra mim, perigo de gol era alguma coisa que eu não sabia o que era.
Impedimento, perigo de gol, é tudo uma regra aí. Eu entendo melhor.
Que coisa.
Só um adendo, essa inauguração do Morumbi há 54 anos, ele não estava completo. É dos dois anéis.
Meio estádio.
É.
Então já tinha antes do Atlético Paranaense ter um meio estádio, já nos tinha anos 90, já tinha um...
Demorou mais 10 anos, praticamente. Em 70. Né?
Ou 70 seja, se o São Paulo chegasse numa final de Libertadores nessa época, teria que jogar no Beira-Rio.
É por isso que esperou, né? Esperou a hora que o estádio fosse capaz.
Chegou numa final em 74 e jogou no Pacaembu, não foi isso?
O
São Paulo Independiente
na
final da... Jogou no Pacaembu, os motivos que levaram o São Paulo jogar...
Show da Madonna que não foi, né?
Ficam para o próximo programa. A gente vai para os encerramentos. Antes de saudar o Alfinete Pânico, o Grupo Revelação, o Dedé, agora no Cruzeiro, o Sérgio Malandro, a turma aí que o Fred segue no Twitter.
Eu acho que cada semana agora a gente escolhe um jogador no Twitter e a gente fica durante o programa dando esses highlights que ele segue.
No Sport Fino 22 a gente manda... Escolhe um jogador a esmo.
Aí.
Felipe Melo. Semana que vem a gente vê quem o Felipe Melo segue.
Será ele. Ô, Rodrigo Borges, que no medo. Pique, que o tempo tá estourando. 5 anos da escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos 2016. Já fizemos um podcast inteiro sobre os jogos.
Fizemos.
É só ouvir em central3.com.br, Sport Fino, Carta Capital.
Com Marcelo Laguna e Mariana Lajolo.
Grande dupla. Mas e aí? Algum destaque? Pingou alguma notícia?
Não, é só pra
essa
gente
semana?
Não deixar passar em branco essa data importante.
Há
cinco anos.
Cinco anos. Lula.
E basicamente o Rio Lula de Janeiro está praticamente igual estava 5 anos atrás.
Há 5 anos, Lula e Sérgio Cabral em Copenhague davam socos no ar.
Pulavam abraçados.
Paulo Coelho.
Paulo Coelho,
você pensar,
Carlos Arthur,
né, sair de Guaranhus para dar um soco no ar em Copenhague, né?
Que loucura.
Que coisa, esse mundo é uma loucura. Notícia triste da semana, Rodrigo Borges.
Não, a comunidade que era, o mundo é
um ovo de codorna.
O mundo é um ovo de codorna.
Por que a codorna?
É porque é menor do que um ovo comum. Então, né? Porque as pessoas se conhecem, sabe? Eu te conheço, aí de repente você fala assim, não, peraí. Você é amigo do fulano? Pô, fulano? Pô. Estudei com ele, né?
Ah, e aí o cara sai de Garanhuns e vai pra Copenhague aí. Pra...
Tem aquela teoria que você tá afastado de alguém por 6 pessoas, é isso? Que caiu pra 4?
Sempre, né?
Sempre. Né? Sei lá, você e...
Não o Obama.
Tem 4 caras, né? Cara. É, o Obama, sei lá, conhece o Alex Lalas.
É, eu tô ligado.
Que conhece o Peixinho que o.
Eu tenho já falou, mas olha, eu tenho uma história bizarra sobre isso.
Pô, eu vou atrás.
Eu conheço uma pessoa que é. Então é o primeiro grau. O chefe dessa pessoa é o segundo grau. É amigo do Kevin Spacey, o ator de House of Cards. Então olha só, eu tô a 4 graus de separação do Kevin Spacey.
E a 5 do Obama, porque certamente o Kevin Spacey já
conhece o Obama.
O LinkedIn, aquele.
Sim,
ele
sim.
Bota esses níveis. Então vai. Sei lá, talvez tenha o
Kevin. Eu vou entrar no LinkedIn do Kevin Spacey pra
tal observar. 3.
O LinkedIn é aquele que fica chegando convite automático, né?
É, esse...
Puta que pariu.
Parabenize Fulano de Tal pelo novo emprego.
Nossa! Maria Clara quer te adicionar.
No dia do meu aniversário chegou um monte de default do. Do LinkedIn.
Defodo?
Assim, Happy Birthday, Rodrigo. Que valor tem isso, né?
Não tem.
Porque no Facebook, pelo menos, você. Ah, hoje é aniversário do fulano, você escreve uma coisinha, assim, não é automático. Ah, clica lá e manda um Happy Birthday.
Que coisa. Notícia triste da semana, Rodrigo Oborges.
Bem triste, né? O Malcolm Young,
Malcolm.
Que é o guitarra. Se dizia antigamente guitarra base do AC/DC. Ele deixou a banda em abril e agora se sabe que ele não voltará mais. Ele tá muito doente e tá com demência.
Que coisa, hein?
E ele era também uma espécie de a cabeça de negócios ali do AC/DC.
Embora
ele fosse só a base, ele só ficava fazendo aquele lá, mi, lá, ré, mi. Ele tinha uma importância muito grande no
Você sabe qual que é o porquê disso?
O porquê do quê?
Da doença.
Não, então, não se sabe, só se falou que ele tá internado numa clínica doente com demência.
Que coisa.
E ele é novo, ele tem 61 anos.
Que loucura.
É possível um guitarrista ser um carregador de piano?
É possível, claro que é.
Pessoal aqui
porque
do...
pra carregar o piano, inclusive, você não precisa nem saber tocar um instrumento.
Pessoal aqui do arroba notas musicais, vai você repetir o que que faz um cara de guitarra base.
Ele faz aqui, não, mas é no caso do AC/DC. Que a base das músicas de AC/DC é simples. Os caras são geniais também por isso. É um lá, mi, lá, ré, mi, que é a base de um blues, né?
Sensacional.
Não, no caso, lá, mi, lá, si, mi.
Entenderam?
Ah, bom.
Eu não tava convencido.
Tem o esgrimista da notícia e o guitarrista da notícia também,
pô. Não tinha.
Eu vou anotar as cifras aqui.
Pra mim tava na cara que não era blues. Ainda bem que corrigiu.
Viu?
Que coisa.
E é também aniversário do Brian Johnson essa semana.
O primeiro vocalista
dia 5 de outubro.
Brian Johnson que não, tá separado.
O Brian Johnson é o atual vocalista.
Não, o primeiro. Ah, não.
Bon Scott.
É aquele que cantava 16 Years in Hell.
Esse mesmo.
Bruno Winkler que jura que tá 4 pessoas também do Brian Johnson. A gente vai fazer a conta.
Ah, talvez menos, hein?
Menos, né?
O Bruno, ele tá 2 pessoas de Leonardo, uma pessoa de...
Aí é uma.
Uma pessoa, né?
O Zezé de Camargo.
Conhece o Araújo do Goiás.
A irmã do Zezé de Camargo me deu aula de datilografia em Goiás.
Que coisa! E temos um novo integrante no top 3, né? Ao lado de
João Avelange,
dono da aviação Cometa.
Isso é verdade.
E Rodrigo,
cara.
Borges, aulas de esgrima, né? A dona Camargo, datilógrafa em Goiânia. Que coisa!
A irmã.
Pra fechar, Rodrigo Borges.
Sim.
Newsletter ou newsletter?
Depende, se você for britânico, você fala...
Ah, não, de novo não.
Eu sou brasileiro, você sabe que eu sou brasileiro.
Não, semana passada a gente falou a mesma coisa, discutiu a pronúncia de...
mas não, achar que é déjà vu.
Ele perdeu
déjà vu.
Cara, mas a repetição é a maior das artes. Rodrigo Borges.
Assine a newsletter, porque hoje eu tô britânico, você entra ali, lado direito, sidebar, a famosa coluna lateral, e tem ali, você só põe o seu e-mail, escolhe newsletter diária, semanal, tempo real...
E entra no arroba blogsportfino também.
No Facebook.
Nosso Twitter.
No Facebook, /blogsportfino.
O SMS, quem quer falar direto com o Bruno Winkler.
Posso passar o seu telefone
não.
aqui?
Hoje não. A gente volta já pra te chamar pra música, né? Pra manter nossa tradição.
Mas eu não falei tchau.
Não, mas é por isso que eu vou te chamar daqui a pouco. Leandro e a mim, bom dia, boa tarde, boa noite.
Boa noite pra você, Paulo Júnior. Volto na quinta que vem, como sempre, à sua direita, você à minha esquerda. E quando voltar na quinta-feira que vem, terei um aninho a mais de vida, hein? Que coisa, hein?
Opa, opa, mas efeméride!
Efeméride, eu precisava lembrar você da efeméride.
Que dia, hein?
30 primaveras no dia 8, quarta-feira. Vamos
uma
que
semana
vamos.
Depois estamos aí, hein?
Oh, então,
dia 15.
É um mês de efeméride que na outra semana é o Pelé e na outra é o Maradona.
Verdade. Que loucura.
Leandro e Amit não está no Wikipedia ainda, então o Rodrigo Borges tem que tomar nota dessa efeméride.
Exatamente.
Então, mas aí ele é amigo, né? E aí tem o Facebook. O Facebook.
Algo que o Orkut não faria. Um grande abraço, viu, Paulão?
Luiz Augusto Lima, valeu pela presença ilustre.
Prazer estrear aqui. Vou voltar mais vezes. E... Parabéns, Morumbi.
Eu vou anotar.
Olha, tu já jogou o Raí?
Vezes. Tá gravado, hein? Ah, Raí, pô, Raí. Grande
fala, do falar do Raí.
Fala aqui. Aí, fala aí.
Morumbi, a gente já jogou o Raí.
Ah, boa noite, obrigado. Valeu, Luiz.
Bruno Winkler, o amigo de todo mundo de Goiânia. Boa noite.
Boa noite. Achei meio esquisito isso aí, mas enfim. Boa noite pra todo mundo de Goiânia aí. Boa noite, boa tarde, bom dia e boa vida pra todos aí.
Rodrigo Borges, você se despede / chama a música, / se despede.
Ah, então eu dou um tchau pra vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. O prazer é todo de vocês. E eu só quero lembrar que o Luiz acabou de dizer que eu voltarei.
Sim.
Se ele sem data.
Se ele veio na... Não, ele veio na edição 21, é provável que ele esteja aqui na edição 42.
Não.
Já é uma boa média.
E a música que a gente vai ouvir, esse de si, né? Thunderstruck, que inclusive é uma música padrão FIFA, como lembrou o Bruno.
A gente estava conversando sobre essa música mais cedo. É uma música que a FIFA tocou em todos os jogos da Copa do Mundo, antes dos jogos, antes dos times entrarem em campo. E no Japão, quando o Corinthians jogou o Mundial lá, também todo jogo, Thunderstruck era a música que embalava a torcida minutos antes de começar a peleja.
Todos os dois jogos.
Não, são mais jogos, né?
Ah, tá. Pensei que era só o do Corinthians.
Não. Falando em música, o grande relato da grande Leonor Macedo lembra que tem tocado Daft Punk.
Verdade.
Na Arena Corinthians, Itaquera, Itaquerão, Fielzão, qualquer coisa.
Vamos lá de Thunderstruck, né?
Vamos. É, o programa Esporte Fino volta quinta que vem, 21h. Você ouve esse e todos os 21 programas. central3.com.br, esportefino.cartacapital.com.br e até a semana que vem. Tommy!